que entrar.
Então, mesmo apesar de não termos quórum, vamos dar aqui início à nossa reunião, porque efetivamente esta é daquelas reuniões que não se pode atrasar, porque há um quarto para as três, nós acabamos, porque temos que ir para o plenário e chegar lá a horas. Citando um colega nosso desta comissão, os deputados têm o direito e a obrigação de estar no plenário. E, portanto, vamos começar. Bom, em termos de informações, a informação mais relevante que aqui tenho para vos informar...
Não é esta.
Muito bem. Temos aqui... Olá, boa tarde.
É do Pedro de Algazós. É do Pedro de Algazós.
Muito bem. Portanto, relativamente ao único ponto de informação relevante que eu tenho aqui para vos comunicar, tem a ver com o parecer que foi... Tem a ver com a revogação da resolução da Assembleia da República, número 35/2008, de 29 de julho, que aprova o acordo do segundo protocolo modificativo ao acordo ortográfico da língua portuguesa. Como estarão lembrados, foi aprovado aqui o parecer da nossa comissão, mas uma das recomendações que era feita e que foi votada por nós é que solicitasse parecer à primeira comissão. Assim foi feito, aliás, este foi um processo que demorou um pouco mais do que aquilo que era previsto, inclusive recebemos uma chamada de atenção do gabinete do PAR, mas o que eu vos queria comunicar é que efetivamente já chegou o parecer da primeira comissão. E, portanto, neste momento, o que eu vos queria dizer é que, de facto, que este parecer teve os votos favoráveis do PS e do PSD, a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, a ausência do CDS-PP, do PEI e do Chega e da deputada não inscrita. Portanto, neste momento temos o processo concluído e que irá, portanto, ser remetido para
os proponentes para a plena.
Não, pois, naturalmente para os proponentes, mas que irá ser remetido para dar pleno para dar andamento ao processo. Isto em termos de informações, era o que eu tinha para vos informar. Em termos da ordem de trabalhos, que não está aqui, mas que eu já consegui desviar a doutora Maria Mesquitela. Queria também ainda informar que baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão com a Comissão da Cultura e Comunicação, o projeto de lei 451/14 do Chega, pela defesa do património material português e da importância da totalidade dos monumentos públicos, em especial todos aqueles que representem feitos, símbolos ou figuras de reconhecimento histórico. Esta questão tinha sido adiada a pedido do Partido Socialista e pergunto... Pergunto à Comissão se querem que a Comissão emita parecer ou não.
Sobre o projeto de lei 451.
Foi o que eu acabei de dizer, Sr. Deputado.
Desculpa, não ouvi completamente.
Mas quer usar a palavra?
Queremos só dizer sim. Obrigada, Sr. Presidente. Sim, queremos emitir parecer.
Muito bem. Então, nesse caso, que não havendo mais... Existe mais alguém que tenha outra posição? Não, portanto, a Comissão vai emitir parecer e cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação do deputado, a indicação do deputado relator.
Posso indicar, se faz favor. Entender? Será o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito bem. O senhor deputado, com certeza, que irá utilizar menos tempo do que aquele que utilizou para o acordo ortográfico. Muito obrigada. Muito bem. Boa tempo, mas vem muito bem feitinho. Muito bem. Passando ao ponto 2 da agenda, discussão na especialidade do projeto de resolução do deputado não inscrito, o processo de resolução 64/14, concessão de honras do Panteão Nacional e Aristides Sousa Mendes. A senhora deputada não inscrita foi informada que estaria na agenda hoje. Esta não. Como?
Está a vir aí.
Ah, está a vir aí. Então, se está a vir aqui, vamos passar para o ponto 3 e depois voltamos ao ponto 2. Ponto 3. Apreciação e discussão do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, requerendo a audição da Administração da Fundação de Serralves, dos representantes dos trabalhadores precários e da Autoridade para as Condições de Trabalho sobre os trabalhadores precários da instituição. Tem a palavra a senhora deputada Beatriz Gomes Dias para, enfim, a apresentação, a fazer o que entender.
Muito bem. Senhora Presidente, posso pedir para adiar só um bocadinho, só para abrir o computador e podemos passar ponto, já voltamos a este, desculpe lá. É que
com
eu ainda
certeza,
estou a sentar.
Está já à vontade.
Está bem,
passamos
desculpa.
Então para o ponto 4. Quer sentar, Sr. Deputado? Naturalmente que um dos deputados do Partido Socialista se levanta para dar lugar ao Sr. Deputado. A senhora não precisa, que a senhora não está na mesa, portanto. Aos senhores deputados. Muito bem. Então, apreciação e votação do projeto de voto número 255/14. De iniciativa do PS, de saudação pelos 50 anos de carreira do cantor Clemente. O senhor deputado permite, mas o senhor deputado não tinha indicado. Portanto, seguindo a nossa reunião, esta questão de porventura deveria ter sido tratada logo no início. Vou então passar a palavra ao Sr. Deputado para a apresentação do voto, por favor.
Sra. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, decidiram trazer este voto, apresentar aqui na Comissão, uma saudação dos 50 anos do cantor Clemente. O Clemente é um cantor subejamente conhecido nacional e internacionalmente. Nasceu em Setúbal, no bairro do Troino. Para além da enorme carreira que o Clemente tem feito e reconhecida nacional e internacionalmente, o Clemente tem também uma ação cívica, uma ação de cidadania, não só no concelho de Setúbal, em todo o distrito, também pelo país. E nesse sentido, face aos 50 anos de carreira, a enorme carreira do Clemente, sendo de Setúbal, decidimos trazer aqui, portanto, este voto que fica, portanto, à consideração dos senhores deputados.
Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a pessoa que é avisada, Clemente, o Sr. Clemente, que é avisado neste voto, e dizer o seguinte: é uma figura, uma pessoa subejamente conhecida dos portugueses todos, sem exceção, e, portanto, o PSD nada tem a opor a este voto que acompanhará. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Boa tarde, Sr. Clemente. Queria saudá-lo pelos 50 anos de carreira e dizer que o Bloco de Esquerda acompanha este voto de saudação pelos 50 anos e que é uma justa homenagem que é feita. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e queríamos, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, felicitar uma carreira longa e que se prolongue por muito mais tempo, fazendo votos de sucesso e, naturalmente, associar-nos-emos ao voto que foi apresentado pelo Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os restantes membros da Comissão e o cantor Clemente aqui presente connosco. Naturalmente, o CDS apresenta os seus cumprimentos pelos 50 anos de carreira e associa-se a este voto votando favoravelmente.
Muito obrigada. Não registro mais pedidos de palavra. Portanto, podemos considerar aprovado o voto por unanimidade e, nessa medida, cumprimento o Sr. Clemente. Dou-os parabéns e desejo que... Bem, mais 50 se calhar é exceso, não é? Mas mais 35, vá. E desejo a maior sorte do mundo e que se sinta honrado com este voto, que é um voto...
Certamente me sentirei muito honrado, estando na Casa da Democracia, sentir-me muito honrado e muito agradecido pela vossa atenção.
Muito obrigada. Este é um voto, eu não mencionei no início, mas é um voto subscrito por todos os grupos, por todos os deputados do Distrito de Setúbal do Partido Socialista. Não estão aqui, assim, enfim, todos, porque este voto naturalmente é discutido na Comissão de Cultura e Comunicação. Muito obrigada, então, até à próxima. Muito obrigada. Muito bem, então vamos voltar. A senhora deputada Joacina, eu via. Ah, está aqui. Olá, como está, senhora deputada? Portanto, então agora vamos passar à discussão na especialidade do projeto de resolução número 64, da iniciativa da senhora deputada não inscrita, sobre a concessão de honras do Panteão Nacional a Aristides de Sousa Mendes. A senhora deputada deseja usar da palavra, uma vez que não esteve aqui para, não sei se é a sua intenção, se podemos passar já. Então, faz favor.
Senhora, iria mais uma vez enfatizar a enorme importância histórica que é finalmente e em regime de democracia e numa época em que algumas ideologias que nós achávamos que já estariam ultrapassadas, vencidas, envergonhadas, estão a ressurgir devagar, carinho, com uma ótica ultraconservadora, neofascista, misógina, racista e por ali fora, igualmente numa época em que há milhares de refugiados que anualmente, mensalmente e semanalmente morrem nas águas do Mediterrâneo, sob os olhares de uma Europa. Eu acho que ainda é hora de nós homenagearmos e de nós resgatarmos referências que nos irão servir de âncora para a defesa da democracia, mas especialmente pela necessidade de empatia e de solidariedade que efetivamente foi o alicerce para a construção da União Europeia. E em relação à necessidade de se incluir, registando os dois ou três elementos da família de Aris Tides, na minha ótica, é uma proposta de alteração que não era necessariamente necessária, porque alguns dos elementos já fazem parte de algumas organizações e de algumas instituições que farão parte do grupo de trabalho. Não nos esquecendo de que Aristides de Sousa Mendes teve, se não estou em erro, 19 ilhos, não é? Estes que, por sua vez, têm os seus descendentes. Então, nós iríamos dar de a seguir a nos organizarmos para decidirmos que elementos, então, serão estes, não é? Se serão só um dos filhos dele ou um dos netos ou um outro, não é? Isto acho que nos vai aqui estar, digamos que, a meter-nos em águas que não sei se neste exato momento eram úteis, não é? E era isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só existe uma proposta de alteração, que por isso irei passar em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, ainda que existam outros senhores deputados de outros grupos parlamentares que também pediram a palavra. E, portanto, vou primeiro passar ao Sr. Deputado e depois seguimos à ordem parlamentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma sucinta, não obstante a importância do tema, a dizer o seguinte. Aquilo que havia a dizer, a Sra. Deputada já aqui explicitou e o próprio voto e proposta assim o refere e, portanto, não vamos pronunciar-nos mais sobre isso. Aliás, há uma discussão em plenário. O PSD limitou-se a apresentar esta proposta que não tem nada nem de político, nem de ideológico, nem de coisa nenhuma, mas tem um aspecto prático. Era útil envolver a família neste tema e daí nós termos sugerido, e é a nossa proposta, que existam dois membros da família. A forma de os encontrar, de os eleger, de os nomear, terá que ser encontrada, porque eles serão muitos, mas que, esse é um problema, mas eu acho que é mais problema ainda não estar lá ninguém da família numa coisa desta importância. Muito obrigado.
Então, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também não regressando ao debate que ficou feito em sede plenária, percebemos e acompanhamos a preocupação do PSD, ou seja, como aconteceu em cerimónias anteriores de honras de panteão, também houve o envolvimento da família. Percebemos também a questão que a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira coloca, da dificuldade de encontrar, mas eu penso que com bom senso e com a habilidade protocolar que a Assembleia sempre foi capaz de construir e com bom senso de todas as partes, eventualmente até recorrendo às próprias instituições nas quais alguns membros da família têm assegurado com mais intensidade a representação, eu acho que não será problemático encontrar os representantes e portanto, também nos parece positivo que aqui fique vertida esta solução. Eu dava só uma nota, porque será a primeira vez que faremos, ou que foram decididas honras de panteão que podem não passar necessariamente pela transladação, e que provavelmente não passarão pela transladação, e portanto também se abrirá um precedente na forma como o diálogo terá de ser feito com a direção do Panteão Nacional, com a DGPC, para encontrar um modelo para futuras opções similares. Ou seja, de alguma maneira faremos jurisprudência no sentido de que como é, onde no panteão é que serão colocadas as placas evocativas, qual a sua natureza, se elas devem ser standardizadas e padronizadas, e portanto é uma primeira vez para um debate que talvez seja nesse aspecto particularmente importante, porque até admitamos, é uma faculdade que se abriu na lei há uns anos, que pela primeira vez poderá vir a ser utilizada e que se reveste de grande importância na forma como o panteão pode ser de futuro local e palco de homenagens, que até agora não tem sido, e portanto gostávamos só de sublinhar esse aspecto como importante, mas como digo, acompanhamos a proposta do PSD, que nos parece ser de bom senso, mas também nos parece que é superável a dificuldade, mas não deixará de merecer o nosso apoio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias também pediu a palavra, não pediu, Sr. Deputado? Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também sublinhar a importância de envolvermos a família neste processo e, aproveitando que está cá a deputada que fez a proposta, podia responder a algumas perguntas que têm a ver com algumas questões que nos surgiram, que têm a ver com as entidades públicas envolvidas. Eu queria perguntar se quer fazer esta proposta, de se incluir, se está entre as entidades públicas envolvidas, se considera envolver a Fundação Aristides Sousa Mendes, que poderia também ajudar a ultrapassar esta dificuldade que a deputada apresentou, de poder decidir que elemento ou que elementos da família é que estariam neste grupo de trabalho. Portanto, o grupo de trabalho deve incluir a família, portanto, eu não considero que fazer uma homenagem desta natureza e não envolver os descendentes de Aristides Sousa Mendes é desconsiderar, na minha opinião, desconsiderar a família, que tem tido um grande envolvimento na Fundação Aristides Sousa Mendes e também no próprio trabalho de memorialização do que é o legado de Aristides Sousa Mendes, e têm estado muito envolvidos na recuperação da Casa do Passal e outras atividades que têm tido iniciativa e implementado. Portanto, a família deve sempre ser envolvida nestes processos e, por isso, podemos encontrar uma estratégia para o fazer. Dizer também que, eu já o tinha dito na discussão, na especialidade, mas reiterar a importância desta homenagem e a importância de inscrevermos esta memória na nossa memória coletiva e na história que vai ser na nossa história enquanto sociedade, que depois vai ser transmitida às gerações futuras, às gerações presentes, mas às gerações futuras, para que exemplos de pessoas insubmissas que tratam a humanidade, toda a humanidade, com muita humanidade, não seja esquecida e seja aspecto de estudo e de valorização no contexto público, no espaço público, mas também na educação, e isso é muito relevante. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Só para clarificar, a Sra. Deputada, a meio da sua intervenção, disse que também seria importante que participasse a Fundação... Ah, muito bem, mas não era uma proposta de alteração.
Não.
Muito bem. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por saudar os proponentes, neste caso a proponente deste projeto de resolução, dizer que o PCP não se opõe, já é conhecida a nossa posição em relação a isto, e parece-nos que a proposta que aqui está é adequada e portanto não temos nada a opor. Também nos parece correta a proposta de alteração que o Partido Social Democrata faz de inclusão da família. A forma há de ser encontrada, e eu acho que também há aqui um bom senso e há uma vontade de resolver pela melhor maneira esta situação, e portanto creio que estão reunidas as condições para podermos fazer avançar este processo. Muito obrigada.
Senhora Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. É para o mesmo efeito. A discussão já foi tida em plenário. Acho que ficou muito clara a posição de, eu diria, de todos os grupos parlamentares, de total concordância com este projeto de resolução. Portanto, exibo-me aqui de fazer mais comentários sobre isso. Em relação à proposta de alteração do PSD, parece-nos muito pertinente, faz todo o sentido. Imagino que, não tendo ainda havido contactos com a família, também nos estejamos a antecipar a problemas que pode ser que nem venham a ocorrer nos termos em que nós estamos a tratá-los. E, portanto, votaremos favoravelmente também este projeto de resolução, esta proposta de alteração do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, devido às manifestações dos diferentes grupos parlamentares, eu vou pôr à votação a proposta de resolução, mas com... Quer... Quer esclarecer, Sra. Deputada?
Eu, em momento nenhum, achei que não se devesse envolver a família de Aristides de Sousa Mendes. Aliás, o resultado desta iniciativa legislativa, ela é oriunda de imensos contactos e negociações com os familiares de Aristides de Sousa Mendes, com a Fundação Aristides de Sousa Mendes, com a Câmara Municipal de Carregal do Sal e com a Junta de Freguesia de Cabanas de Viriato. Portanto, estas entidades inicialmente não estavam favoráveis à ideia de panteonização de Aristides, porque se achava que ela exigiria uma transladação, não é? E que isto iria depois afastar Aristides dos restantes familiares da sua área e por ali fora. Portanto, ela é o resultado de uma ampla negociação e hoje todas as entidades são favoráveis a esta panteonização, consideram-na verdadeiramente útil, necessária e por aí fora. Mas algumas das entidades relacionadas com Aristides são entidades que já têm elementos da família de Aristides, não é? E como é uma família numerosa e que eu acharia que não era útil nós especificarmos tipo um elemento, dois elementos, três elementos e por ali fora, mas obviamente que isto não é um obstáculo e confio inteiramente na imensa experiência diplomática da AR, não é? Mas todas as instituições e todas as entidades relacionadas estão a
Muito obrigada. Já não há mais intervenções previstas nesta discussão e, portanto, vou colocar à votação o número 1 da proposta da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Ninguém vota contra, ninguém se abstém, aprovado por unanimidade. Agora vou pôr à votação a proposta de alteração do PSD, o número 2. Portanto, toda a gente vota a favor. Muito bem, então está aprovada. por unanimidade, esta proposta de resolução com a alteração proposta pelo PSD. Muito obrigada, Sra. Deputada, e é sempre bem-vinda aqui a esta comissão. Muito bem, vamos agora passar ao ponto 3, da nossa ordem de trabalhos, apreciação e discussão do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, requerendo a audição da Administração da Fundação de Serralves, dos representantes dos trabalhadores precários e da Autoridade para as Condições de Trabalho sobre os trabalhadores precários da instituição. Tem a palavra a Sra. Deputada... Agora é de chamar a Beatriz Gomes Dias.
Agora fiquei triste.
Não, a Sra. Deputada...
Agora fiquei triste,
sabe que eu lhe chamo sempre Beatriz Gomes Dias.
Mas não agora é, não se é lembrava do meu nome.
Não,
foi,
não é isso.
Foi uma fatada
não é isso,
no meu
não é
coração.
Isso. Estava em automático, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sra. Deputada Beatriz.
Muito bem. Esta audição é uma audição que nós pedimos para ouvir o Conselho da Administração da Fundação de Serralves e dos representantes dos trabalhadores e da Autoridade das Condições de Trabalho. Ou seja, é uma audição que segue na linha daquela que nós já tínhamos requerido para o Conselho da Administração da Casa da Música, para os representantes dos trabalhadores precários da Casa da Música e para a Autoridade das Condições de Trabalho. E procura promover uma discussão para um melhor entendimento das questões laborais que estão a ocorrer na Fundação de Serralves, nomeadamente com os trabalhadores e as trabalhadoras do serviço educativo, e também perceber junto dos próprios quais é que são os problemas que se têm colocado e quais é que são as propostas que têm apresentado à administração, se a administração tem acolhido essas propostas ou não, ou seja, como é que as questões laborais estão a ser resolvidas na Fundação de Serralves e também a inspeção para as condições do trabalho, justamente para nós entender quais é que são as demandas que são necessárias, ou seja, o que é necessário para poder ultrapassar os problemas laborais que se têm mantido e que têm sido denunciados pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Ou seja, esta audição também será feita em conjunto com a 10ª Comissão, com a Comissão do Trabalho, para eu penso que ela também foi o requerimento também foi apresentado na Comissão. Pronto, estou a antecipar. O requerimento é apresentado aqui, é para ser feito aqui e nós apresentámos o mesmo requerimento na Comissão de Trabalho e depois, então, depois de aprovada nas duas comissões, irá-se encontrar um modelo mais adequado para a sua consecução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, se for aprovado o requerimento nesta comissão e se for aprovado o requerimento na Comissão de Trabalho e se houver conveniência em termos de datas, a audição será conjunta. E, portanto, agora alguém quer usar da palavra? Muito bem, Sra. Deputada Rosário Gamboa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Partido Socialista irá não se opor a este pedido de audição, ainda que discorde no momento em que há um processo inspectivo que está concluído, não se esperar para que esse processo inspectivo venha com as suas conclusões da luz do dia, uma vez que ele está concluído, e se proceda de imediato uma audição deste tipo. No entanto, entendemos que não devemos obstaculizar que, quando se querem ouvir entidades com o objetivo de declarar posições, que o mesmo possa ser realizado. Temos também outra questão que gostaríamos de levantar. Fala-se de que são representantes de trabalhadores precários. Era preciso identificar que representantes são estes, em que função de trabalhadores precários são estes, porque com certeza vão ser chamados e contactados, caso o requerimento, como a Sra. Presidente acabou de dizer, venha a ser aprovado, e percebermos qual é o âmbito desta representação. E fora disso, ou antes, posto isto, já expressamos qual vai ser o nosso sentido de voto. Muito obrigada.
Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a democracia é um sistema extraordinário, muito elástico e contém em si mil soluções e contém em si os perigos da própria democracia. E é o perigo dessa democracia, desta elasticidade e dessa capacidade de gerar diálogo que nós temos por hábito no Parlamento e nesta Comissão não impedir audições, mesmo que elas não nos pareçam merecedoras de grande crédito, exatamente dentro desta elasticidade participativa e de contraditório que eu acho que podemos e devemos ter. Mas também, em nome da mesma democracia, da transparência e de algum bom senso e de alguma higiene, há um momento em que nós, e o PSD diz isso, devemos dizer basta. Nós sabemos bem o que aconteceu relativamente à Casa da Música e como chegamos ao ponto de, numa audição, a entidade requerente dar-se ao luxo de perguntar se não estavam preocupados com o dano reputacional. Se os seus deputados tiverem a gentileza de ler este requerimento em si mesmo é inacreditável. Este requerimento é um requerimento, isto é uma acusação, é uma sentença transitada em julgado e depois dada a sentença e entrem na sala os arguídos. Nós não aceitamos nada disto, não aceitamos esta maneira de fazer política, não aceitamos a maneira como está a avacalhar e a bandalhar instituições credíveis, muito mais ainda por cima, neste caso, da cidade onde eu moro, e já vimos que está-se a criar um modelo e nós não aceitamos este modelo. A maneira como se começa este requerimento dizendo que descartou os trabalhadores, tudo isto tem um enorme preconceito ideológico. Tudo isto tem a ver com um tipo de guerras intrapartidárias ou até sindicais às quais nós somos estranhos e nós começamos a sentir-nos cúmplices com a nossa boa vontade deste tipo de manobras. O PSD não acompanha estas manobras e o PSD não votará a favor deste requerimento e desta audição. Até porque, confesso-vos que o teor deste requerimento merece-nos a mais viva repulsa. Do ponto de vista democrático, do ponto de vista das audições parlamentares, não é assim que se começa. E quem começa assim já sabemos onde é que quer chegar. Dá vontade de dizer, se quiserem, tragam também as decisões. Porque basta olhar para o requerimento e perceber o que é que eles dizem. Há semelhança que aconteceu na Casa da Música, o Conselho de Administração comporta-se de forma autoritária os trabalhadores, com violações grosseiras, intoleráveis da lei de trabalho e ofensas graves aos direitos laborais. Está dada a sentença, vale a pena chamá-los, para quê? E, portanto, o PSD não acompanha isto, até porque percebemos que estamos a entrar num estilo e nós não vamos admitir este estilo. Serão ouvidos 300 pessoas. O PSD não vai dar para este peditório, porque isto é usar, ou melhor, isto é abusar da democracia, sem prejuízo disso. Ouvimos falar que existe já uma inspeção, uma auditoria feita pela ACT, que é uma entidade independente. Eu nem vou aqui comentar, porque não é este o fórum, como é que alguém do ACT se permite, a meio de uma intervenção inspectiva, pronunciar sobre os termos da mesma numa audição parlamentar. Eu nunca vi disto e ainda nem percebo como é que essa pessoa ainda está em funções. Como é que alguém, a meio de uma ação inspectiva, diz: eu já concluí isto, mas ainda não vimos tudo. Não pensei que fosse possível, mas é possível em democracia. E, portanto, nós vamos requerer que a Sra. Presidente, por favor, requeira à Autoridade de Trabalho, à Autoridade para as Condições de Trabalho, o envio deste relatório inspectivo de Serralves, se é que ele já não estará na própria Assembleia, se calhar noutra comissão, e pedir, por favor, o serviço depois pudesse informar, para não estarmos a pedir algo que já nos foi enviado. Eu não tenho conhecimento disso, nós também não, mas começaríamos por aí. E se esse relatório inspectivo denunciar situações graves de respeito às relações de trabalho, será o PSD o primeiro a chamar cá a Administração e os trabalhadores da Casa da Música de Serralves. De outra forma, para este peditório, connosco não contam, vamos votar contra. Muito obrigado.
Vamos esclarecer, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está a apresentar um requerimento oral. Isto é, quer que se peça de pedir o relatório da inspeção do ACT e está a pedir o adiamento aqui deste requerimento de votação. Ou seja, pedir primeiro o relatório do ACT e, em função disso, então a requerer ou não, continuarmos com o requerimento para...
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu explico. Eu entendo que isso é aquilo que o mais elementar bom senso aconselha.
Muito bem. Muito bem.
É que é bom senso.
Portanto,
obrigado.
Temos aqui dois requerimentos e, se este for aprovado, prejudica o que estávamos aqui a discutir. Certo? Mas, de qualquer forma, vou continuar a passar pela palavra e já todos em conjunto já encontraremos forma de votar estes vários requerimentos. Senhora Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, do nosso ponto de vista, uma coisa não, nem sequer obstaculiza a outra. Ou seja, se, há a possibilidade de se fazer desde já o pedido do relatório e ainda assim votar, porque não são dois assuntos excludentes, não é? E, de facto, se existir alguma documentação já oficial produzida relativa a esta matéria, que esteja, por exemplo, na 10ª Comissão ou que possa ser revelada pela inspeção, nada a opor que a Comissão possa ter um pedido de acesso a essa mesma documentação. Parece-nos que o requerimento que hoje aqui é apresentado é ainda assim muito pertinente, não é? Apesar de tudo, porque, e creio que os vários grupos parlamentares também têm estado a receber, eventualmente, aquilo que são os contactos destes trabalhadores, que ainda na semana passada enviaram os relatos de situações de pressão, ou que referem eles ser de pressão, em relação àquilo que é o desenvolvimento do seu trabalho na Fundação de Serralves e o eventual afastamento de membros de educadores, não é? do serviço educativo. E, portanto, parece-nos que esta é a comissão indicada para perceber o que se está a passar no âmbito do poder de fiscalização que nós, deputados, temos em relação a uma situação muito particular, que é uma fundação que tem representantes nomeados pelo governo, pela cultura, no seu conselho de administração. E, nesse âmbito, parece-nos perfeitamente regular e admissível que haja aqui as auscultações que foram aqui, as audições que foram aqui sugeridas por via de requerimento, e reforçamos, principalmente nesta comissão. Acho que já noutra circunstância, na Casa da Música, nós tínhamos feito esta observação. Parece-nos que isto não é, a tutela é desta comissão e, portanto, consideramos que é aqui que faz sentido tratarem-se as coisas. Não obstaculizamos, portanto, muito pelo contrário, vamos acompanhar o requerimento que aqui hoje foi apresentado por parte do Bloco de Esquerda. Parece-nos que é ainda muito válido e muito pertinente e não temos problema nenhum em acompanhar as diligências de pedido de documentação que o PSD entender fazer, entendendo nós que, de facto, uma coisa não impede a outra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou estar-me a chegar, mas é que senão não consigo falar. A informação que o grupo parlamentar do CDS dispõe sobre esta matéria é que foi, de facto, concluída a avaliação pela autoridade, pela ACT, e, tendo sido concluído o relatório, não foram explotados processos inspectivos em sua sequência, o que em si mesmo já diz alguma coisa. E, portanto, a bem de que a Assembleia não seja, de facto, um sítio onde nós, de alguma forma, usamos circunstâncias específicas para fazer a defesa da nossa agenda política, eu achava que deveríamos começar primeiro, eu, o Grupo Parlamentar do CDS, por ter acesso ao relatório da ACT, caso seja possível, mediante o que esse relatório indicar, porque essa é a autoridade que tem a capacidade de instaurar processos caso se verifiquem irregularidades, então tomarmos uma decisão quanto a este requerimento e, portanto, parece-me sensata a proposta do Grupo Parlamentar do PSD. E esta será a posição do CDS, caso venham a ser colocados os dois em votação em alternância. Muito obrigada.
Senhora Deputada Rosário Gamboa, por favor.
Face, Senhora Presidente, muito obrigada. Face ao requerimento do PSD e face também à contextualização que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha feito acerca da orientação do seu sentido de voto, nós, caso seja votado em alternativa, nós acompanharemos o requerimento do PSD.
Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de reiterar que nós, no nosso requerimento, pedimos para que sejam ouvidas em comissão a administração da Fundação de Serralves, os representantes dos trabalhadores precários e a audição para as condições de trabalho. Ou seja, nós não temos neste requerimento, não pedimos só para ouvir os representantes dos trabalhadores e das trabalhadoras precárias. Portanto, nós ouvimos todas as partes que nós pedimos para ouvir, todas as partes que consideramos relevantes para um melhor entendimento desta situação. Portanto, o que nós queremos aqui é justamente compreender todas as dimensões do problema que nos tem sido relatado pelos trabalhadores, ou seja, nós temos recebido inúmeras denúncias de trabalhadores. Este assunto também tem sido alvo, objeto de vários artigos no jornal, portanto, em que estas situações de incumprimento das regras laborais são denunciadas pelos trabalhadores, portanto, e é isso que nós queremos fazer. Portanto, não estamos aqui a introduzir nenhum viés ao processo democrático, antes pelo contrário, fazemos apresentamos um requerimento para uma amplas audições de todas as partes que consideramos envolvidas para poder entender o problema. Portanto, e considero que os dois requerimentos não se substituem. Portanto, nós podemos pedir efetivamente o relatório das autoridades do trabalho que está feito para podermos conhecer, o que nos dirá dar mais matéria para as perguntas que iremos fazer a quanto da audição, ou, ao contrário, a partir da audição, as perguntas que faremos serem depois usadas para uma melhor análise do requerimento, consoante a ordem do relatório, consoante a ordem que ela acontecer. Portanto, não me parece que nós, não concordo que estejamos a causar entorces à democracia com o nosso requerimento, até acho que algumas das alegações foram excessivas face ao requerimento que foi apresentado, mas pronto, isso são outras considerações e não estamos aqui para fazer considerações morais sobre a forma como outros grupos parlamentares fazem política e defender o que nós consideramos que é relevante, que é fazer estas audições. Portanto, nós defendemos que este requerimento tem a sua pertinência, tem o seu lugar e é agora que nós o decidimos apresentar, e o requerimento oral apresentado pelo PSD também será votado favoravelmente, porque quanto mais informação nós dispusermos sobre este assunto, melhor será a nossa tomada de decisão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Segundo a minha interpretação, o requerimento que foi feito não foi exatamente nos termos em que a Sra. Deputada agora colocou. E eu vou pedir, depois de eu intervir, vou pedir esclarecimento ao grupo que o fez. Aquilo que me pareceu é que existe aqui uma maioria clara, e por aí a votação, com certeza, é que se deverá conhecer primeiro qual foi o resultado da ação inspectiva da ACT e só depois disso ponderar da oportunidade ou da necessidade de ouvir a Fundação Serralves, sem prejuízo de poder, naturalmente, sempre repartir o seu requerimento e pôr aqui um requerimento para cada entidade. Isso também, porque não há votações condicionadas, ou seja, a votação, se for como a interpretação que fiz, se votar favoravelmente este requerimento oral, isso prejudica imediatamente este o requerimento do Bloco de Esquerda. Mas então poremos à votação, mas neste contexto em que eu tenho que pôr primeiro à votação um requerimento que foi apresentado, que pode ou não prejudicar este. Posso, sim, Senhora Deputada.
Eu não acho que o requerimento que o PSD apresentou, e o PSD disse que votava contra o nosso requerimento e apresentava o outro requerimento. Foi esta a intervenção que o PSD fez. Portanto, o nosso requerimento pode ser votado e ser concretizado, independentemente de se votar e concretizar o requerimento do PSD. Os dois requerimentos não são conflituantes, na minha opinião.
Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A questão que se coloca na nossa visão é esta. Se houver uma votação apenas e só deste requerimento, que é isso que nós não quisemos que acontecesse, nós votaríamos contra. E expliquei porquê. Porque, sem ter conhecimento disto, é apenas fazer aqui uma acusação que pode nem sequer estar traduzida em facto nenhum. Daí o meu requerimento ser o PSD está disponível para votar a vinda do Conselho de Administração dos Trabalhadores Precários ou quem queiram, depois de conhecer este documento fundamental, que é do ACT. Porque o que está aqui em causa no requerimento são as relações laborais. E há uma entidade, que é precisamente a Autoridade para as Condições do Trabalho, que aprecia isso sem achismos, como eu dizia outro dia. Aliás, nós podemos chamar ao ACT, mas melhor que chamar ao ACT e eles mandarem para cá o relatório. Não vale a pena explicá-lo, que em português não sabemos ler. Daí que a nossa proposta é votar o requerimento para que venha o relatório e só depois, em função dele, cada grupo parlamentar fará o que queira votar qualquer vinda. Esse é o nosso relatório. O adiamento da votação deste até que venha o documento que nós requeremos. Obrigado.
Sim, senhora deputada.
Eu gostava de realçar que o nosso requerimento também pede, também coloca a audição das autoridades para as condições de trabalho. Portanto, as perguntas que o PSD poderia fazer sobre as relações de trabalho que não estão a ser respeitadas ou do que ele considera ser os juízos que nós fazemos no nosso requerimento, poderá fazer presencialmente quando estiver o representante da autoridade para as condições do trabalho, que lhe poderá dizer na audição a informação que possivelmente está no relatório ou não. Portanto, tem a oportunidade de fazer essas perguntas. Por isso mesmo é que nós também colocamos no requerimento a audição da ACT. Portanto, se o ACT está na posse do relatório, irá apresentá-lo quando fizer o requerimento. Portanto, não me parece que seja...
Senhora deputada, já percebemos todos, pronto. Julgo eu, o entendimento que a senhora deputada tem. Eu não posso deixar de pôr primeiro à votação o requerimento do PSD, porque no entendimento do...
É invalido o nosso, do PSD.
É verdade. Nesta altura, senhora deputada, o que eu estou a dizer é que se este requerimento do PSD for aprovado, este requerimento é adiado.
Não é reprovado.
Não é reprovado, é adiado. Senhora deputada, nós daqui a 10 minutos temos a obrigação e o dever, citando, de estar no plenário. E o que eu gostaria de dizer, eu até posso pôr à votação, mas já toda a gente se expressou, o que é que fará se é que eu ponho primeiro este, posso pôr este primeiro à votação e a seguir pôr à votação do PSD. E será sempre o mesmo resultado. Não, é que em coerência os grupos parlamentares votarão de acordo com aquilo que já manifestaram, com esta alteração. Senhora deputada, diga, faz favor.
Eu peço desculpa porque a minha intervenção é de natureza processual e a senhora Presidente tem conduzido muitíssimo bem esta reunião. O que eu queria dizer à senhora deputada Beatriz Gomes Dias que não parece que esteja a ver bem a questão, porque o que aqui está a acontecer é que se botamos este requerimento, o seu requerimento não é reprovado, é pura e simplesmente adiado. É uma questão de se começar por um lado, que nos parece a todos mais razoável, sem invalidar, vamos supor que pronto.
Deputada Ana Mesquita, por favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou lançar mais um elemento, se calhar, de estabilização, mas tendo em conta, peço imensa desculpa por isso, mas de facto, nós, da forma como as coisas estão a ser encaminhadas, nós consideramos que estamos a ser encravados numa posição que não conseguimos partilhar. Há pouco, a nossa intervenção foi no sentido de tentar sensibilizar para que se pudesse encontrar este ponto de encontro, de pedindo a documentação não invalidar desde já a votação. Cada um dos proponentes ficou no sítio onde está. Então nós fazemos um requerimento oral para que se possa fazer a votação de se pedirem os documentos e não adiar a votação do requerimento do Bloco de Esquerda, porque nós consideramos que estas duas matérias podem ser compagináveis e não serem excludentes. Porque de outra forma, por exemplo, o PCP não está contra o pedido dos documentos, nós estamos a favor do pedido dos documentos, mas também estamos a favor de que se realizem desde já os pedidos de audição.
Tentando colaborar na discussão de forma positiva, eu parece-me que acontece aqui o seguinte: Se fosse votado o requerimento do Bloco de Esquerda, era sim ou não e ele seria aprovado ou não aprovado. Na medida em que existe o requerimento do PSD que diz primeiro os documentos e depois a avaliação, todos os grupos parlamentares passaram a ter aqui uma segunda alternativa. A imposição da votação dos dois requerimentos hoje poderá redundar com alguma razoabilidade, não sei, que quem quer votar o requerimento do PSD vai ser obrigado a votar hoje contra o do Bloco, sem prejuízo de amanhã votar uma vinda. Percebe? E, portanto, é incoerência obrigar as pessoas a dizer eu sou contra a vinda do Conselho de Administração, tá, obrigá-las a votar o do Bloco sem ter isto, vai ser um bocadinho incoerente.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu pretendo usar a palavra. E, portanto, vou fazer um requerimento. O requerimento de adiar os dois requerimentos até à próxima terça-feira. Entretanto, tentarei, o mais possível, obter informação. Aquilo que a informação não formal, digamos assim, que eu tenho, é que, de facto, já foi concluído o processo inspectivo, que existe, inclusive, uma participação ainda não de natureza de relatório da ACT para a Casa da Música, para Serralves, a Fundação de Serralves, dizendo que não encontraram matéria que justifique qualquer processo de aprofundamento inspectivo ou qualquer processo contra a Ordem Nacional. Esta é a informação que eu tenho, mas eu não tenho nenhum documento a comprovar esta questão. Vou tentar, até terça-feira, obter um documento neste sentido. E por aí à votação na terça-feira, não sei muito bem como, vamos ter. Bem, enfim, mas haverá ali alguns, bem que seja durante o serão, haverá ali a oportunidade de votar esta questão sem informação, se não conseguir obter informação. Enfim, as entidades terão todo o interesse em prestar essa informação à Comissão. Com a informação, enfim, e depois todos votaremos tudo com posse de maiores certezas relativamente a esta votação. Eu devo dizer que existe aqui um entendimento em quase todas as comissões que se viabilizam todas as audições que são requeridas pelos diferentes grupos parlamentares. Agora, de facto, existindo aqui um fator superveniente que pode esclarecer boa parte daquilo que pode vir a ser esclarecido pelas entidades, principalmente a ACT. Enfim, se enviar a informação por escrito, estará em princípio completa. E, portanto, a pedido da mesa são adiados os dois requerimentos, os senhores deputados todos dizem que sim, e muito obrigada. Portanto, acabamos por aqui a nossa. Muito obrigada, até terça-feira. Ou até já.